Então, muito boa tarde. Para dar as boas-vindas aqui ao Sr. Juiz Embargador Pedro Figueiredo, Inspector-Geral da Administração Interna, que vem aqui prestar alguns esclarecimentos no âmbito de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que penso que teve acesso ao mesmo, sobre algumas situações que registam algumas agressões que se passaram em esquadras da PSP e que foram noticiadas. E, portanto, penso também tem noção de que como é que está o tempo distribuído ou isso não?
Sim, sim.
Pronto, tem 8 minutos para... tem a requerente 8 minutos para poder explicar o fundamento e as razões de pretender e sobre que matéria é que, em concreto, o que é que pretende ouvi-lo. Tem depois 8 minutos para responder e depois, em seguida, tem os grupos parlamentares uma intervenção de 5 minutos e no fim dispõe de 15 minutos para o encerramento e para dar os esclarecimentos que entender pertinentes. Eu ia, sem mais delongas, começar esta audição, agradecendo a disponibilidade de todos para fazer também um bocadinho fora de horas e mesmo para o Sr. Inspector também agradecer de imensa colaboração no aspecto da fixação de uma agenda e de um horário. E, portanto, passaria já para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que é o requerente, Sr. Deputado Isabel Moreira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começaria por cumprimentar o Sr. Juiz Desembargador Pedro Figueiredo e agradecer-lhe a sua presença. Queria começar por dizer que este tipo de acontecimentos gravíssimos não são novos. Já os debatemos no passado, aqui na Assembleia da República, já escrevemos, inclusivamente, relatórios sobre este tipo de fenómenos. Penso que hoje é mais difícil do que em tempos passados falarmos sobre estes assuntos com serenidade. Mas é muito importante falar sobre estes assuntos porque as forças e os serviços de segurança são, para todos os democratas, um pilar essencial da segurança das populações, da proteção dos direitos fundamentais e da coesão social. E é por acreditarmos nisto que entendemos que o escrutínio das situações excepcionais, das situações graves de violações de direitos fundamentais, é absolutamente essencial. Porque o primeiro pressuposto da resolução de um problema é o reconhecimento de que existe um problema. E, de facto, nós fomos confrontados e confrontadas com notícias públicas de excepcional gravidade, envolvendo agentes da Polícia de Segurança Pública em exercício de funções em esquadras da cidade de Lisboa, que agora se encontram acusados da prática de vários crimes, incluindo os crimes de tortura, abuso de poder, violação e ofensas à integridade física. A acusação descreve um conjunto de práticas particularmente violentas e degradantes, perpetradas contra pessoas vulneráveis, não por acaso, designadamente migrantes, pessoas em situação de sem-abrigo e pessoas com dependências, numa atuação que consubstancia um claro abuso da autoridade conferida pelo Estado e um desprezo profundo pelos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. A acusação menciona a existência de um registro das agressões, bem como a partilha em imagens em grupos do WhatsApp, integrados por outros agentes policiais, o que evidencia uma cultura de desumanização e a banalização da violência em termos que não podemos aceitar. Claro que atenta à gravidade dos factos e, não obstante, claro, o apuramento da responsabilidade criminal, a Assembleia da República não poderia, enquanto órgão com poderes de fiscalização, deixar de exercer cabalmente as suas competências, sobretudo esta é a Comissão é a primeira Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, por estarem em causa violações graves de direitos fundamentais que afetam a confiança dos cidadãos nas instituições e no regular funcionamento do Estado de Direito Democrático. E, para o efeito, entendemos por bem ouvir várias entidades. Também a Sra. Ministra, mas é por isso que hoje estamos aqui a ouvir o Sr. Inspector-Geral da Administração Interna. Sr. Inspector, quando ouvimos que 2 agentes da PSP praticaram alegadamente crimes, cerca de 36 crimes de tortura, de violação com pormenores absolutamente terríveis, com sodomia, com bastão extensível, com cabos de vassoura. Quando sabemos que há uma mulher que foi algemada a um banco de braços abertos, a descrição é como se estivesse num crucifixo, enquanto eram destruídos os seus pertences. Quando sabemos que há um imigrante que foi obrigado a beijar as botas de um agente sob coação, quando se verifica este modo atuando, que é escolher pessoas particularmente vulneráveis porque têm dificuldade em queixar-se, quando consideramos que as vítimas eram os crimes partilhados e as vítimas ridicularizadas com comentários absolutamente desumanos num grupo de WhatsApp em que há filmagens, há fotografias e há cerca de perto de 70 participantes. Eu penso que temos que fazer algumas perguntas, nomeadamente saber como é que vê, que análise é que retira do facto de factos que duraram quase um ano, ser possível ninguém dar por nada quando quase 70 pessoas partilhavam imagens e fotografias de atos desta natureza. Saber se acha que alguma coisa falhou em termos daquilo que são as competências da Inspeção-Geral da Administração Interna, nomeadamente inspeções de rotina, se tem havido inspeções surpresa nesta e noutras, nestas quadras e noutras, e se nos pode falar um pouco disso e que resultados é que há dessas inspeções surpresa, se há ações previstas para monitorizar o uso da força e o tratamento dos detidos, se está prevista alguma auditoria aos sistemas de videovigilância nas quadras de Lisboa para verificar se as provas foram propositadamente apagadas ou se os ângulos mortos estão a ser usados para estas práticas degradantes. E também gostava que nos ajudasse a fazer uma reflexão sobre o seguinte. Não por acaso acaba de ser nomeado Ministro da Administração Interna alguém que há muito se expressava a preocupação relativamente ao esforço conjunto que tinha que ser feito contra todas as formas de extremismo violento, que alertou para o fenómeno da radicalização e que alertou para o aumento de crimes de vários tipos, nomeadamente levando ao lançamento de operações como a Operação Irmandade, que desmantelou, como sabe, um grupo neonazi, Grupo 1143, que nessa operação foram detidas 37 pessoas e tinham um agente da PSP e um militar. E, na verdade, é que num curto espaço de meses assistimos a casos de tortura e violação, quadra do rato, a agentes envolvidos em redes de exploração de imigrantes no Alentejo, que correspondeu a uma outra operação que já tivemos a oportunidade também de nos debruçarmos sobre ela e haveremos de nos debruçar mais, mas que aqui o ponto comum é haver agentes de autoridade envolvidos nesse tipo de, se quiser, forma de lucrar da escravatura, é isso que está em causa, e a detenção de polícias ligada a movimentos de extrema-direita e neonazis, como no Grupo 1143, ou o movimento Armilar Lusitano, e estes casos agora das quadras. No fundo, há aqui uma reflexão que se impõe relativamente aos atuais instrumentos de fiscalização e de idoneidade dos agentes. E também, para além das perguntas que lhe deixei, independentemente depois de uma outra intervenção, sobre as idades destes agentes. Isto é, por exemplo, para além da idade dos agentes, e termino já no que diz respeito a estes crimes absolutamente degradantes e ofensivos para o bom nome da própria das próprias forças de segurança, que são as primeiras interessadas, aqui isto seja acabado. Nas outras operações também os agentes eram muito jovens e juntava isso à sua reflexão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Juiz Desembargador, ao Sr. Inspetor Pedro Figueiredo, para poder responder. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. É para mim uma honra estar aqui na Casa da Democracia e pela primeira vez ser ouvido aqui nesta primeira Comissão Parlamentar. Eu, antes de ir às questões concretas que a Sra. Deputada Isabel Moreira colocou, gostava só de fazer um enquadramento em termos de missão da IGAI, que penso que serão úteis aqui. Portanto, como sabem, a Inspeção-Geral da Administração Interna foi criada por diploma de 1995. Antes disso, nunca tinha existido um mecanismo de controle externo das forças e serviços de segurança, e foi criada para dar resposta a questões de menor transparência. E foi criada para dar resposta a questões de menor transparência ou legalidade no âmbito das entidades tuteladas pelo Ministério da Administração Interna. Visou responder de uma forma eficaz à defesa intransigente dos direitos fundamentais dos cidadãos, visando a melhoria da qualidade da ação policial e do exercício da cidadania no Estado de Direito Democrático. Por coincidência, isto devido a vicissitudes políticas, encerramento de um ciclo e início de outro, durante 5 anos e meio a IGAI existiu apenas no papel, no decreto-lei, e por coincidência amanhã cumprir-se-ão 30 anos sobre a tomada de posse do primeiro inspector-geral, o Dr. Rodrigues Maximiano. Daí estarmos também a organizar alguns eventos comemorativos, como sabe aqui o Sr. Deputado António Rodrigues, que esteve presente em representação da Comissão. Portanto, voltando aqui ao início, a Inspeção-Geral da Administração Interna tem por missão o controle da legalidade da atuação de todas as entidades tuteladas pelo Ministério, sendo a grande parte da sua atividade virada para as forças de segurança. E devo dizer que a nossa missão não é fundamentalmente reativa ou disciplinar, antes pelo contrário. A Inspeção-Geral da Administração Interna assume a sua missão como essencialmente preventiva e pedagógica. E tem instrumentos para o fazer, são as monitorizações, são as ações preventivas, são as ações de inspeção a postos e esquadras e a formação especializada também, no qual se destacam as ações relativas à execução do plano de prevenção das manifestações de discriminação nas forças de segurança. Com estes instrumentos, visamos observar e contribuir para a excelência da atividade policial na sua interação com os cidadãos. E enquanto uma inspeção de alto nível e de intervenção seletiva é complementar à intervenção da Inspeção da Guarda e da Inspeção Nacional da PSP, por isso é que acaba por ser praticamente residual a intervenção reativa e disciplinar da Inspeção Geral da Administração Interna. Eu nesta reflexão que aqui quero fazer, também tenho que chamar a atenção para um ponto que é extremamente importante para a Inspeção Geral da Administração Interna. A IGAI é uma entidade pequena, não existe sequer a carreira de inspetor da Inspeção-Geral da Administração Interna, as proveniências dos inspectores são diversas, temos magistrados, temos elementos das Forças de Segurança, presentemente um oficial da Polícia de Segurança Pública e 2 oficiais da Guarda Nacional Republicana, elementos oriundos de outras inspeções setoriais, e é um modelo de recrutamento que funciona, porque permite que haja uma renovação e flexibilização do corpo inspectivo em função das necessidades da IGAI e também do modo como prestam o serviço os próprios inspectores. Devo realçar que a IGAI terminou o ano 2025 com 10 inspectores num quadro que devia ser de 14. Paradoxalmente, com a criação da obrigatoriedade legal dos lugares de inspectores serem providos por um terço por magistrados, com o diploma Lei Orgânica que é 22/2021, temos-nos debatido com um problema seríssimo, para o qual não antevejo solução rápida, que são as recusas sistemáticas por parte do Conselho Superior do Ministério Público e do Conselho Superior da Magistratura em autorizarem as nomeações de magistrados. E é absolutamente indispensável a presença de magistrados no nosso quadro de inspectores. Eu devo dizer que no início, a IGAI praticamente era uma casa de procuradores. Começou a funcionar, para além naturalmente do inspector-geral e da subinspectora-geral, que são obrigatoriamente magistrados, acontece que o último magistrado do Ministério Público cessou funções na IGAI em 2016. Portanto, eram cinco, mantiveram-se cinco ao longo de muito tempo, cinco procuradores como inspectores, juízes cerca de dois, três, e desde 2016 recusas sistemáticas por parte do Conselho Superior do Ministério Público e recusas sistemáticas também. Magistrado judicial, a última cessou funções em 2021, portanto é ver que esta é uma situação que é muito debilitante em termos da nossa capacidade de atuação. Compreendemos naturalmente os conselhos quando dizem que têm falta de elementos. Agora, o que a lei prevê, diria eu, é que a colocação dos magistrados também deve ser na Inspeção-Geral da Administração Interna. Portanto, esse um terço tem mesmo de ser cumprido. E eu espero agora, em março, vou novamente fazer dois pedidos, um ao Conselho Superior da Magistratura e ao Conselho Superior do Ministério Público. Vamos ver como é que as coisas vão funcionar. Relativamente à nossa relação com as forças de segurança, tem sido de abertura e respeito mútuo, em diálogo permanente, cumprindo, como disse a senhora deputada Isabel Moreira, que as forças de segurança são o esteio primordial na defesa do Estado de Direito, cabe-lhes a defesa da legalidade democrática, e valorizamos a colaboração constante com todas as entidades tuteladas pelo MAIM, e em especial com as forças de segurança. E para a detecção dos problemas que afetam as forças de segurança, a IGAI mantém um diálogo permanente com as suas hierarquias, é o que tem acontecido com o Sr. Comandante-Geral e a sua estrutura de comando, e com o Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública e a sua estrutura de comando. Na área da formação, a IGAI tem continuado a dar o seu contributo. Todos os anos colaboramos com a Escola Prática e da PSP, com a Escola da Guarda, com a Academia Militar, com o Instituto Superior de Ciências Policiais e de Segurança Interna. Fazemos palestras, tanto eu como os inspectores, fazemos palestras nestas escolas. Estávamos num grupo de trabalho que tem como objetivo reformular a formação das forças de segurança, adaptando aos diferentes contextos sociais onde atuam, no seio do MAI, mas que não tem tido agora encontros, e também num grupo de trabalho responsável por preparar e elaborar uma estratégia pedagógica a adotar pelos estabelecimentos de ensino das forças de segurança. Uma palavra sequer que posso dar sobre o plano de prevenção das manifestações de discriminação das forças de segurança, questionou aí, portanto, pronto, então é melhor começar aqui. Senhora deputada Isabel Moreira, eu partilho a perplexidade e o horror quando se lê aquela acusação, em particular da Casa do Rato. De facto, não tem sido tempos bons em termos de notícias destas da polícia. De facto, são agentes extremamente novos que aqui estão, particularmente estes do Rato. O que é que se tem feito? Então, em termos de monitorização do uso da força pelas forças de segurança, foi uma das questões que aqui colocou. Nós temos um protocolo já firmado em 2023 também com a Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça, com a Direção-Geral dos Serviços Prisionais e de Reinserção Social, em que temos dois inspectores de escala e cada vez que chega a um estabelecimento prisional detido com sinais de lesões, a Direção-Geral é obrigada a comunicar à IGAI e a IGAI faz uma entrevista com esse detido. No ano de 2025 fizemos mais uma adenda a esse protocolo, temos agora um novo parceiro que é o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, que permite a realização de perícias médico-legais nos casos mais urgentes em que isso é necessário, e isso tem funcionado muito bem. Muitas das vezes saem dali processos de natureza disciplinar para dessas audições.
Terá que terminar. Mas, pese embora, depois terá mais uma oportunidade, 5 minutos, para acabar de responder à sua deputada Isabel Moreira, num segundo momento, só para nós não estarmos aqui a atrasar imenso, até porque temos que cumprir o horário para o início do plenário. Eu passaria agora aos grupos parlamentares. Sr. Deputado António Rodrigues tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Inspetor-Geral. Agradeço desde já a sua disponibilidade para nos poder ajudar neste lamentável, se é que esta palavra é suficientemente capaz de traduzir aquilo que esteve por trás de todos estes acontecimentos, que, acima de tudo, têm que ser denunciados, têm que ser assumidos e não podemos com eles deixar que se contamine não só a imagem das instituições que podem estar aqui em causa, e neste caso a PSP, mas acima de tudo também o próprio funcionamento do sistema em si, que creio que nesta circunstância, devemos dizer de uma forma aqui muito relevante, funcionou bem. Funcionou bem no sentido de que, perante um cenário tão terrível quanto aquele que nós acabámos por saber mais tarde da acusação que foi feita, mas o sistema funcionou em tempo, com todas as instituições que deveriam ter intervido a pronunciarem-se oportunamente sobre esta matéria, e quando digo isto, digo a Direção Nacional da PSP, que não foi conivente nem corporativa nesta situação e assumiu a denúncia durante esta prática, que além de serem, ou poderem constituir crimes, estamos ainda na fase ainda de julgamento, ou pelo menos estamos ainda na fase de processual, mas poderem ser constituídos crimes, ou um conjunto de crimes gravosos, foram feitos sobre pessoas fragilizadas, pessoas que tinham condições que não lhes permitia poder reagir, ou pior do que isso, ainda pessoas que tinham uma condição, quer social, quer pessoal, que foi abusivo todo este comportamento à volta desta situação. E por isso, como dizia, a Direção Nacional da PSP agiu adequadamente, a IGAI agiu adequadamente, tanto quanto sabemos, e está aqui o Sr. Inspetor-Geral também para nos poder poder-se pronunciar e dizer o que é que poderia ter sido feito mais pela IGAI. Agiu também o próprio Governo, na altura a Ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, teve até oportunidade, e recordo uma expressão que foi utilizada por ela, não se querendo nem podendo referir ao caso em concreto, mas que fez manchete do Jornal Expresso, dizendo que havia fruta podre que tinha que ser contida e que não podia deixar com que fosse contaminado ou contagiado qualquer outro tipo de instituição, quer em termos pessoais, mas acima de tudo também em termos institucionais. E por isso, se mérito tem esta audição, Sr. Inspetor-Geral, é a circunstância de nós podermos trazer para a praça pública esta situação, continuar a denunciar este tipo de situações, mas partindo também sempre de um princípio. Foram situações individuais consideradas, estão aqui agora os responsáveis a serem pronunciados, são situações que não se confundem com a instituição Polícia de Segurança Pública, e é também relevante termos isso em consideração, porque de um conjunto de 20 e tal mil pessoas que são aquelas que temos como agentes da PSP, não são eles que estão aqui em julgamento, nem é a instituição que aqui está em julgamento, mas é importante também deixar isto claro, que no meio de tudo isto houve uma situação complementar. E esta também situação complementar que importa aqui referenciar, importa aqui assumir, que já aqui foi referenciada, é que houve quem perpetuasse esse crime, mas houve outros que assistiram e que se mantiveram calados relativamente a esta mesma situação. E isso também não pode acontecer, e necessariamente os regulamentos internos o exigem, que não se pratiquem estes atos, mas também aqueles que têm conhecimento da prática destes atos, que o denunciem. O que não é, que reconhecemos por vezes, não é fácil perante camaradas de ofício, mas aqui há uma questão profissional, uma questão humana, há uma questão de salvaguarda até dos princípios e valores que norteiam no Estado de Direito Democrático, e portanto não podemos compactuar nem deixar que este tipo de situações aconteçam. Por isso, em termos de perguntas, Sr. Inspetor-Geral, a questão que lhe coloco é, para todo este facto que já foi analisado, foram detectadas falhas por parte daqueles que participaram em toda esta situação institucionalmente, portanto não falo dos homens, isso já me referenciei, ou houve, ou sente que há propensão para mais casos destes que por vezes podem não sair para a público e que é importante para nós relevar esta situação para que impedir que eles possam progredir, e em terceiro lugar, como prevenir estas circunstâncias. Há uma questão que referiu, e é muito relevante, a circunstância de todos os detidos que apareçam com atos de violência ou qualquer tipo de agressão potencial poderem ser verificados por parte da própria IGAI para esta situação, e como podemos nós contribuir para que estas circunstâncias possam parar, possam travar-se relativamente a novos factos que possam vir aqui a agir. Uma última questão, que é porventura também uma questão que deveria ser considerada. Nós temos a consciência que a IGAI tem as suas responsabilidades e competências, o Sr. Inspetor-Geral já as referiu, a lei as determina, nós as conhecemos, mas Corremos ou não corremos riscos de, dentro de cada uma destas corporações, haver a prática de algum tipo de atos que fiquem dentro das próprias corporações e que depois não acabem por não ser denunciados e acabem por não sequer somar ao conhecimento da própria IGAI. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Reis, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento também o Sr. Inspetor-Geral pela sua presença e também para nos vir falar de um caso que é grave. E, aliás, é um caso que nós não obstaculizamos os requerimentos apresentados porque consideramos precisamente que se trata de um caso grave que deve ser denunciado e, chegando a isso, deve inclusivamente ser punido. Portanto, nós acreditamos perfeitamente que um caso de abuso como o que existiu deve ter a devida investigação e a devida punição no caso de ser assim comprovado. E há uma coisa que foi dita aqui pelo deputado António Rodrigues que eu tenho que subscrever, que é não se pode confundir um caso com a instituição Polícia de Segurança Pública. Ora, o que nós estamos a ter aqui, por parte do Partido Socialista e por parte do Bloco de Esquerda, que também apresentou um requerimento similar, é precisamente uma tentativa de arrastar todos os agentes da Polícia de Segurança Pública para uma generalidade que descrevem nos seus requerimentos, no caso do PS, como cultura de desumanização e banalização de violência, ou no caso do Bloco de Esquerda, que fala de um submundo das esquadras em Lisboa, onde a violência e o ódio predominam, algo assim do género que está nesse mesmo requerimento. E a deputada Isabel Moreira utilizou uma frase também curiosa que todos os democratas respeitam as forças de segurança como um pilar de todos, como um pilar essencial. Ora, eu não sei qual é que é a legitimidade que o Partido Socialista tem em matéria de defesa, de legitimização da ação das forças de segurança ou mesmo de valorização das forças de segurança, porque tenho que dizer que não é nenhuma. Porque em 8 anos, desde questões de suplementos de risco, de suplementos remuneratórios, de componentes fixas, de pré-aposentações, do próprio respeito e da própria forma como os agentes da Polícia de Segurança Pública são vistos pela opinião pública, o Partido Socialista pode tudo, menos dar lições de moral a alguém ou arrogar para si a defesa das forças de segurança. E o mesmo tenho que dizer relativamente ao Bloco de Esquerda, que nem se dignou a aparecer nesta mesma audição, em que aí, num caso ainda mais extremo, o grande objetivo até seria outro, seria mesmo desmantelar completamente qualquer tipo de polícia e vivermos numa anarquia liderada aí sim pela bandidagem. Essa é que é a expressão correta daquilo que o Bloco de Esquerda quereria para este país. E portanto importa dizer, há um caso grave aqui, há um abuso sim, e as próprias forças de segurança são as primeiras a querer que este tipo de situação seja investigado e aqueles que foram os seus autores sejam punidos, porque acabamos por ter aqui um exemplo singular, um caso meramente isolado, que acaba por manchar, ou poder manchar, quando temos partidos que tentam aproveitar isso mesmo para manchar toda uma organização, quando não é o caso, trata-se pura e simplesmente de um caso isolado. E portanto eu deixo-lhe esta pergunta muito concreta, que é, este tal submundo das esquadras em Lisboa, esta tal cultura de violência que aqui foi dita por estes dois partidos que mencionei, o PS e o Bloco de Esquerda, isto são, nas palavras do novo Ministro da Administração Interna, meras percepções motivadas por fake news ou não? Na sua opinião, o que é que acha? É que eu acredito que sim, dado que agora até temos um Ministro da Administração Interna que é perito em percepções. Bom, então a pergunta que eu faço é, isto talvez seja uma percepção ou uma falsa sensação de um submundo de violência nas esquadras da PSP, que não existe. Trata-se sim de um caso isolado que, volto a referir, deve ser punido e deve ser devidamente investigado, como é natural, para não manchar a imagem de todas as forças de segurança, como é aqui pretendido. E depois, há um outro ponto que é curioso. Como é que partidos, como o Partido Socialista, como o Bloco de Esquerda, como estou certo que o PCP e o LIVRE também o farão logo de seguida, tentam sistematicamente generalizar este tipo de situações para todos os agentes das forças de segurança, de uma forma constante, como sendo elementos de ódio, elementos de violência, quando não o são, são o oposto, são o garante do Estado de Direito, são o garante da ordem, são o garante da nossa segurança e devem ser valorizados. E aí falo com total à vontade, porque se há partido que sempre defendeu as forças de segurança, é sem dúvida alguma o Chega. Aliás, se perguntarem a elementos das forças de segurança, sou certo que 9 em cada 10 ou 10 em cada 10 dirão isso mesmo que eu aqui acabei de dizer. Como é que partidos como este, que são incapazes de condenar comunidades ou grupos que constantemente propagam violência, propagam insegurança nos cidadãos portugueses, depois podem chegar aqui e querer falar com propriedade de uma generalização de violência em agentes da Polícia de Segurança Pública? Esta é uma pergunta que deixo retórica, naturalmente que não é diretamente a si direcionada, mas que deixo para a reflexão destes grupos parlamentares que talvez, ao invés de tentarem generalizar de forma constante uma coisa que não é generalizável, se deviam focar naqueles que tentam constantemente proteger, que constantemente, esses sim, não são casos isolados, são casos diários que acontecem e que depois, ao invés de dizerem com total liberdade que é o que acontece, muitos deles inclusivamente preferem gravar vídeos em carrinhas com essas comunidades ou outro tipo de ações, ao invés de condenarem. Daqui, deste grupo parlamentar, posso apenas dizer uma coisa. A defesa das forças de segurança, da PSP, da GNR, de todas elas, como instituições e dos homens e mulheres que na sua larga maioria, para não dizer quase na totalidade, tirando estes pequenos casos isolados, é, sem dúvida alguma, uma das principais bandeiras e um dos principais desígnios que este partido sempre terá e não admitimos. Há aqueles que não têm propriedade nenhuma, nem nunca tiveram uma palavra para com as forças de segurança ou uma ação para a sua valorização, que venham aqui tentar generalizar casos isolados para prejudicar todas estas instituições. Obrigado.
Terá que terminar, Sr. Deputado. Sr. Deputado, na sequência, só quero esclarecer, aqui mesmo também ao Sr. Inspetor, que em relação ao que foi dito, o Bloco de Esquerda não requereu a audição do Sr. Inspetor. Não requereu. Portanto, podia às vezes o objeto estar a pensar que não lhe estava facultado o requerimento. O Bloco de Esquerda apenas requereu a audição da Ministra. Se não se importa, eu agora gostaria de esclarecer, porque o Sr. Inspetor poderia pensar que nós ocultámos algum requerimento. E não foi, o Bloco de Esquerda não requereu a audição do Sr. Inspetor. O Bloco de Esquerda requereu apenas e só a audição da Ministra da Administração Interna. Para que fique esclarecido, não, pronto. Passemos agora ao PS. Se me é permitido, não podem estar aqui a gravar diálogos, porque depois lá fora, quando se quiserem, estão à vontade para conversar os dois. Sou a deputada Isabel Moreira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Penso que a última coisa que as forças de segurança querem ou beneficiam é deste clima de debate. E certamente não beneficiam de alguém que, quando Odair morreu na Cova da Moura, saudou essa morte de dizendo menos um criminoso, menos um eleitor do Bloco. Portanto, vamos voltar à seriedade. Esta questão, o Sr. Deputado do PSD, eu concordo consigo quando disse que as instituições reagiram bem assim que se soube. O que eu acho muito angustiante, quando nos relatórios internacionais sobre estas matérias, a infiltração destes extremismos e sim uma cultura cada vez mais enraizada, sobretudo, como disse o Sr. Juiz Desembargador, nos mais jovens, de violência, de indiferença, até à partilha, como foi neste caso, quer dizer, estão 70 pessoas a ver uma partilha de imagens absolutamente horripilantes, de crimes de tortura, etc., que, como aqui foi dito há pouco, devem ser punidos, não é pela opinião de cada um, é porque assim determina o Código Penal, isto não é uma matéria de opinião. Portanto, há aqui um padrão a acontecer que durou cerca de um ano, e é isto que é altamente aflitivo, que é verificarmos que entre março de 2024 e março de 2025, tudo isto aconteceu com muitas situações, com a PSP e a GNR, com alguns agentes da PSP e da GNR a serem detidos por causa da exploração de imigrantes no Alentejo, que também gostava que fosse junto a esta reflexão, e também com agentes da PSP infiltrados no grupo 1143, naquela que foi a revelação de uma operação que demonstrou que se estava efetivamente a evitar mortes, que aquilo que aquele grupo estava determinado a fazer, imbuído por essa cultura, era efetivamente matar pessoas. E, portanto, eu queria que comentasse o facto de o inspetor, a Direção Nacional da PSP, disse o seguinte: as campainhas soaram mais alto e, no fundo, transferiu a responsabilidade para o IGAI, alegando que o processo foi evocado pela Inspeção-Geral, o que retirou a autonomia à PSP para suspender preventivamente todos os envolvidos de imediato. Gostava que comentasse isso e gostava que voltasse
Eu gostava de insistir na questão do papel que tem, por um lado, a formação, já falou aqui um pouco na formação, mas por outro lado, as inspeções de rotina, se existem, se têm tido bons resultados, se houve inspeções de rotina depois do sucedido, se há alguma coisa planeada relativamente aos sistemas de videovigilância dentro das próprias quadras, porque eles têm que ser muito bons para não haver ângulos mortos, por razões evidentes, tudo isto para conseguirmos defender os direitos fundamentais de todas as pessoas que estão em Portugal, de todos os portugueses e todas as pessoas que estão em Portugal, e para defender, claro, a instituição da PSP, a instituição da GNR, as forças de segurança, que são naturalmente estimadas por todos os democratas. Muito obrigada.
E agora pedi a palavra para... Defesa da honra? Tem um minuto, ou dois minutos, para defender a honra.
Obrigado, Sra. Presidente. Não apenas para mencionar o caso mencionado pela deputada Isabel Moreira, que faz uma interpretação de palavras que eu disse, inclusivamente a uma publicação da SIC Notícias, que me acaba por dar agora razão, e agradeço, Sra. Deputada, em que o deputado Fabián Figueiredo acusa um agente da autoridade sem sequer haver ainda qualquer tipo de prova. Portanto, esse é o primeiro ponto. E se vamos fazer a interpretação das palavras, o que dizer quando uma senhora deputada diz deliberadamente em plenário que está sobre o efeito de drogas leves? Eu também posso fazer uma interpretação das suas palavras que não o vou fazer agora, mas eu não reparo, nem por uma única vez, que falo, por exemplo, dos casos da FP25 que chegou a ter no seu partido, se é que ainda não os tem, não sabemos, e posso também ainda indicar que não há uma única menção a uma proposta ou algum tipo de iniciativa do Partido Socialista, quando foi governo, para de facto valorizar as forças de segurança, porque a isso não conseguiu responder. E por fim dizer que o que a polícia não precisa não é de debates, a polícia não precisa é de mais PS no governo. Isso é que não precisa. Não defendo porque há uma interpretação feita às minhas palavras.
O Sr. Deputado tem que ter. Eu acho legítimo, qualquer pessoa se sinta ofendido, tem todo o direito, isso é uma avaliação subjetiva. Só que o Sr. Deputado gastou o seu minuto e não disse: eu senti-me ofendido nesta expressão ou nesta situação ou nesta...
Senhora Presidente, peço no início da minha defesa da honra, acabei por indicar a interpretação feita pela Senhora Deputada Isabel Moreira às palavras proferidas que inclusivamente a Senhora Deputada citou. Eu acho que no minuto não preciso voltar a repetir tudo.
Não percebi exatamente qual foi a palavra ou a expressão em que se sentiu ofendido, mas não,
foi
se calhar
a interpretação de celebração de uma expressão utilizada. A questão da celebração não é algo que esteja patente nas palavras que por mim foram escritas, é uma interpretação feita pela senhora deputada.
Com certeza.
Portanto, acredito que está enquadrado.
Muito
nessa
obrigada, era só para eu também ficar esclarecida.
Estou só a esclarecer também da nossa parte.
Já terminou, Sr. Deputado. Agora tenho que dar à Sra. Deputada o mesmo minuto para responder.
Claro, Sra. Presidente, eu serei rápida, porque realmente o Sr. Juiz Desembargador não merece isto. Eu tratarei de fazer distribuir o tweet que foi apagado pelo autor, o que eu acho um bom sinal, e se já não sentir o que escreveu, ainda bem, quando diz: menos um criminoso, menos um eleitor do Bloco. Muito obrigada, farei distribuir.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos terminar aqui, porque o Sr. Inspetor não tem que vir para aqui dar do seu tempo e do seu contributo para estar aqui nestas tricas. Sr. Deputado Rui Rocha. Sr. Deputado Ricardo Reis, agora e ao seu colega deputado Rui Rocha intervir, se permitisse que ele conseguisse ser ouvido aqui pelo Sr. Inspetor. Sr. Deputado Rui Rocha, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Saúdo a Sra. Presidente, Sr. Inspetor-Geral e os seus deputados presentes. Eu vou tentar, no meio das generalizações que vamos ouvindo de um lado e do outro, porque há generalizações que vêm de um lado e há generalizações que vêm do outro, eu vou tentar encontrar um caminho a meio dessas generalizações, porque aquilo que importa é esclarecer os portugueses relativamente a estas questões. Eu tenho uma preocupação, é que as generalizações que determinadas forças políticas de um lado e de outro fazem, de alguma maneira fazem parte do jogo político. Quando as generalizações vêm de ministros, eu aí fico preocupado, porque provavelmente essas generalizações já não correspondem à luta política corrente, mas vêm a uma interpretação que um titular de uma pasta ministerial faz de uma determinada circunstância. E, portanto, É sobre isso que eu lhe queria falar. Nós tivemos, de facto, a senhora ministra Margarida Blasco, que em determinado momento do exercício da função ministerial, falou de fruta podre nas polícias, e tivemos mais recentemente a senhora ministra Maria Lúcia Amaral, que falou aqui no Parlamento, eu na altura tive a oportunidade de sublinhar essas palavras que a senhora ministra disse, de uma cultura de violência presente sobretudo nos mais jovens. E, portanto, não me importa, de facto, a luta política que tenha um determinado sentido, mas importa-me quando estas generalizações são provenientes de responsáveis ministeriais. Portanto, eu queria perguntar-lhe, Sr. Inspector-Geral, se considera que existe uma cultura de violência, nomeadamente nos mais jovens, se esta afirmação é uma afirmação correta ou não. Depois, queria também perguntar-lhe algumas coisas mais concretas. Creio saber que a IGAI está a acompanhar os projetos-piloto do uso das bodycams. E, portanto, queria perguntar-lhe se tem já uma primeira percepção daquilo que são as vantagens e, eventualmente, os inconvenientes do uso das bodycams. Queria também perguntar-lhe, porque o Sr. Inspector-Geral falou logo no início da sua intervenção sobre a importância da vossa ação preventiva, pedagógica, formativa. E nós, relativamente aos casos em que há algum tipo de sanção a agentes, essas sanções podem ser de afastamento completo, mas podem não ser. Ou seja, nós temos seguramente agentes que estão ao serviço, que tiveram algum tipo de incidente disciplinar que culminou até com uma sanção, mas não é uma sanção de afastamento definitivo, é uma sanção de outra natureza, mais leve, porventura. E eu queria perguntar se a IGAI tem ou não algum tipo de intervenção em processos formativos para que o regresso desses agentes e a permanência desses agentes em determinadas funções possa fazer-se com algumas garantias, e se por acaso não tiver, se veria vantagem em que essa intervenção da IGAI fosse não apenas inspectiva, não apenas pedagógica em geral, mas que nos casos concretos em que há já incidentes disciplinares pudesse ter alguma participação formativa dos agentes para que eles possam continuar a exercer as suas funções com as condições e as garantias necessárias. Queria também falar-lhe de uma perspectiva mais virada para o futuro relativamente a um problema que todos sabemos que existe. Nós tivemos, de facto, um momento no país em que houve uma abertura total das portas e podemos falar de imigração descontrolada, porque bastava as pessoas quererem entrar que entravam e, portanto, isso corresponde a uma situação de imigração descontrolada. E quando há uma situação de imigração descontrolada, é natural que a seguir o edifício legislativo seja um edifício legislativo que se tornou mais restritivo, nós temos assistido a isso. E uma das questões que virá agora dentro desse edifício legislativo à Assembleia da República são as questões do retorno. Portanto, nós, nos próximos tempos, nos próximos meses, porventura nos próximos anos, teremos provavelmente muito mais operações de retorno do que aquelas que temos tido. E, portanto, eu queria perguntar se a IGAI se sente preparada, com os meios necessários, para além daquilo que é a sua atividade normal, dar resposta também às intervenções que poderão vir, e virão seguramente, na perspectiva de termos situações de retorno mais massificadas do que aquelas que temos tido no passado. E, por último, queria perguntar-lhe também se as condições das esquadras, na avaliação que fazem, e aqui na dupla perspectiva, quer dos cidadãos, quer das forças policiais, se a situação, eventualmente, de deterioração das esquadras policiais e das instalações, é ela própria propiciadora de situações de abuso ou de situações de desconforto dos cidadãos. E, portanto, eram estas as questões concretas que lhe queria colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava agora à Sra. Deputada do Lido, a Sra. Deputada Filipa Pinto.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Inspector-Geral, muito obrigada pela sua presença. Caras e caros deputados, é precisamente por estarem em causa violações gravíssimas de direitos fundamentais e a confiança dos cidadãos nas forças de segurança que a Assembleia da República não pode nem deve ser omissa e cumpre-nos exercer plenamente as nossas competências, como hoje aqui fazemos, para assegurar que o Estado de Direito não admite violações ou espaços para impunidades. Ao contrário do Chega, que generaliza e diz que todos os imigrantes são criminosos, nós, e eu falo pelo LIVRE, fazemos uma ressalva. Há bocadinho o Sr. Deputado meteu os partidos todos de esquerda no mesmo saco e disse que todos os partidos querem é que as forças de segurança são todas iguais. Eu queria fazer essa ressalva. Consideramos que a prática vil, desumana e criminosa de alguns agentes não significa que as forças de segurança como um todo são intrínseca e institucionalmente desumanas. E sabemos disso pela prática do dia-a-dia que fazem, a esmagadora maioria dos seus membros faz, cumpre os seus deveres de forma correta e exemplar. Os factos que vieram a público são, contudo, de uma gravidade extrema, tal como o grupo parlamentar do PS assinala no seu requerimento. Estamos a falar de acusações de tortura, de abuso de poder, de severas humilhações e ofensas à integridade física, praticadas no interior de esquadras, e praticadas contra pessoas particularmente vulneráveis, como também aqui já foram detalhadas. Mas há um elemento particularmente perturbador. Estas agressões não terão sido episódios isolados e foram filmadas, partilhadas e comentadas em grupos com dezenas de agentes, alguns muito jovens, e é particularmente essa a questão também que me choca um pouco mais, num ambiente que sugere uma inaceitável normalização da violência e da ausência de reação que a todos nos deve mobilizar. Quando imagens e relatos de violência extrema circulam entre agentes sem que imediatamente alguém intervenha, denuncie ou interrompa essas práticas, já não estamos perante um desvio individual. Pelo menos há uma falha institucional num grupo de pessoas que não deve ser ignorada. E eu pergunto ao Sr. Inspetor se, perante a gravidade e a multiplicidade de situações destas que têm vindo a ser tornadas públicas, incluindo não só a prática reiterada de atos de violência no interior e no exterior de esquadras, e a sua partilha em grupos entre dezenas de agentes, como é que foi possível que estas situações tenham decorrido e persistido sem detecção atempada e durante tanto tempo? Que medidas estruturais considera indispensáveis, por um lado, para prevenir a repetição de casos desta natureza, mas também para identificar o mais rapidamente possível eventuais situações semelhantes? Gostaria também de perguntar se, tendo em conta que os factos descritos pelo Ministério Público revelam a existência de grupos do WhatsApp com muitos agentes, onde circulavam e eram normalizados conteúdos de extrema violência, se considera que os atuais mecanismos de fiscalização e controle foram adequados para detectar atempadamente sinais de permissividade, de cumplicidade ou de encobrimento, e que falhas é que o Sr. Inspetor pode identificar nesta matéria. Mais uma questão, se considera importante o reforço das forças de segurança, da formação das forças de segurança em direitos humanos, dado que os agentes em causa eram agentes muito jovens, de acordo com as notícias que saíram a público, e que comentário lhe merece a autonomia e a ausência de supervisão e acompanhamento de agentes tão jovens que acredito terão facilitado estes acontecimentos? Como explica que atos de extrema violência tenham sido não apenas praticados, mas também filmados e partilhados, aparentemente sem esta denúncia imediata, que é talvez o que mais nos choca? Que leitura faz desta dinâmica entre pares, que medidas considera necessárias para prevenir fenómenos de normalização, de cumplicidade, silêncio perante este tipo de condutas? Gostaria também de perguntar que mecanismos concretos estão atualmente em vigor para assegurar que todas as queixas apresentadas contra os agentes de forças de segurança são objeto de investigação disciplinar, atempada e célere, como tem de ser. Considera, finalmente, uma última pergunta, se há uma radicalização das forças de segurança em termos ideológicos, sobretudo dos agentes mais jovens, que pode comprometer o dever de serviço, de isenção e de proteção de todos os cidadãos, sem exceção. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Portanto, terminamos agora a ronda dos grupos parlamentares e eu passaria para uma intervenção final. A palavra poderá utilizar até 15 minutos para essa intervenção final. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Então, começando pelo Sr. Deputado António Rodrigues, que questionou o que fez a Inspeção-Geral da Administração Interna no processo da Esquadra do Rato. Nós, perante a comunicação, já tínhamos a comunicação desde julho de 2025, quando os três agentes, dois foram sujeitos a interrogatório judicial e um foi sujeito a interrogatório pelo Ministério Público, ficou apenas com o termo de identidade e residência. Os dois primeiros foram objeto de medida de coação de prisão preventiva. Estão a correr termos três processos disciplinares, porque nós temos os processos de natureza disciplinar, que depois se dividem em processo disciplinar de tucur e o processo de inquérito, quando ainda não está definido o visado. E aí temos três processos disciplinares e temos um processo de inquérito. Esse processo de inquérito está em investigação, juntamente com encontros do instrutor com a polícia, está a ser acompanhado e tem como objeto aquelas situações todas laterais, designadamente a quem assistiu a todas aquelas imagens, aqueles vídeos perfeitamente horrendos do que se terá passado na Esquadra do Rato. Portanto, esta era a questão relativamente ao que assistiram. Se foram detectadas falhas institucionalmente, a verdade é que a participação veio da própria Polícia de Segurança Pública. Portanto, isto quer dizer alguma coisa. Se, de facto, esta situação arrastou-se durante tempo demais, como disse a senhora deputada Isabel Moreira, e há aqui um momento que temos de nos preocupar e temos de fazer algo mais. Isto eu falo em termos de Força de Segurança, IGAI, Ministério da Administração Interna. Vou reunir em breve com o novo Ministro da Administração Interna. Temos ideias para lhe apresentar relativamente a estas situações que nessa altura terão de ser apresentadas. Como prevenir este tipo de situações? Nós temos vários mecanismos. O protocolo de que falei há pouco, que só para fazer uma pequena retificação, não é só quando os detidos apresentam lesões, mas simplesmente quando eles próprios tomam a iniciativa de dizer que querem falar, querem queixar-se porque foram alvo de agressões por elementos das forças de segurança e novamente funciona a entrevista por parte de um inspetor da Inspeção-Geral da Administração Interna. Se pode haver outro tipo de situações? Infelizmente pode. Agora, passando para o que questionou o Sr. Deputado Ricardo Reis, nós cingimos-nos à apreciação dos factos. Temos factos que nos preocupam e que nos vão levar a agir naturalmente. Cultura de violência. Bem, a Sra. Ministra falou nisso porque houve aqui uma panóplia de casos, são vários e envolvem todos agentes muito novos. Haverá que investir, e nós estamos em condições de colaborar nessa situação. Há que repensar tanto a parte do modelo da admissão como o modelo da formação. Nós já vamos fazendo a nossa parte, temos estado a aumentar, eu já vos ia falar sobre a questão do plano de prevenção das manifestações de discriminação das forças de segurança, que esse é um plano que este ano tem estado a ser mais implementado do que alguma vez foi. Portanto, este plano resultou de uma reflexão interna e depois conjunta com, na altura também com o CEF, com a PSP e com a GNR, e a IGAI é a entidade coordenadora da execução, conta com a colaboração estreita dos oficiais de direitos humanos da GNR e da PSP, agora que já não existe CEF, e estes oficiais coordenam e monitorizam a implementação deste plano no terreno e estão definidas as áreas de intervenção deste plano, que são a área do recrutamento, a área da formação, a área da interação dos membros das forças de segurança com os cidadãos e também nas redes sociais, a área da promoção da imagem das forças de segurança e comunicação e a área dos mecanismos preventivos e monitorização. Queria dizer que este plano, em 2025, foram realizadas 14 ações de formação, portanto 7 com agentes da PSP e 7 com militares da Guarda Nacional Republicana. Neste ano de 2026, já com tudo o que se tem passado e tudo o que se tem sabido da parte da IGAI, estamos a fazer um esforço que eu diria que é hercúleo, tendo em atenção os meios que temos a nível de inspeções. Já foram realizadas 2 ações de formação em Beja e 2 ações de formação em Faro. Estão previstas já para março 2 ações de formação novamente em Lisboa. Nós estamos a investir em Lisboa. Há pouco também me perguntaram o que é feito em termos de inspeção da própria esquadra. A esquadra do Rato foi, antes destes acontecimentos, tinha sido alvo de uma inspeção sem aviso prévio e, posteriormente, também já foi alvo de uma nova inspeção sem aviso prévio. Nestas ações de formação, portanto, dizia que estão marcadas agora Lisboa, Coimbra, Aveiro e Guarda. São as ações que vão ser realizadas agora no mês de março de 2026. Portanto, a IGAI tem empenhado todos os seus meios nesta missão, com as deslocações dos seus inspectores. Isto são ações muito, muito práticas. São debates sobre casos práticos, muitas vezes dividem-se os grupos dos elementos das forças de segurança e formulam-se hipóteses de reação a comportamentos dos cidadãos na sua interação com as forças de segurança, e tem gerado mesmo acesos debates. Depois temos um questionário dos elementos das forças de segurança que revela que, de facto, é uma ação que tem resultados práticos. Eu diria que é muito difícil, quando não impossível, mudar mentalidades, quando elas são mesmo arraigadas, e como parece também acontecer, mas com estas ações de formação nós conseguimos que os elementos policiais, nas suas interações com os cidadãos, não ajam de forma discriminatória. É o nosso objetivo em termos deste plano. Senhora deputada Isabel Moreira também falou no processo Safra Justa, do processo de infiltração de agentes de polícia na milícia armada lusitana e no grupo 1143. São todos processos que estão em curso e estão em segredo, naturalmente, porque ainda não estão sequer na fase da acusação. O processo Safra Justa, existem 11 processos de natureza disciplinar, e já mesmo na fase disciplinar, são 10 militares da Guarda Nacional Republicana e um chefe da Polícia de Segurança Pública. Ainda ontem estiveram reunidas as 2 instrutoras da IGAI com a senhora procuradora e com a equipa da Polícia Judiciária, portanto está a haver um esforço conjunto. Isto também, nenhuma das investigações, particularmente a nossa, não pode atropelar a da Polícia Judiciária neste tipo de questões. Também na situação da milícia armada lusitana está em curso o processo disciplinar ao elemento da Polícia de Segurança Pública, também do grupo 1143, aí ainda em processo de inquérito. Há uma situação que está em processo, mas aí processo disciplinar, a um militar da Guarda Nacional Republicana que participou numa manifestação do grupo 1143, está em curso também. Agora são tudo situações que ainda estão em segredo. Para comentar o facto do diretor nacional ter dito que as campainhas tocaram mais alto e ter passado a pasta para a Inspeção-Geral da Administração Interna, é perfeitamente natural, porque nós funcionamos em complemento, não é? Nós temos as situações mais gravosas em termos de agressões ou morte mesmo de cidadãos são as mais francas violações de direitos fundamentais. Só é que nós intervimos quando não simplesmente acompanhamos. Nós recebemos as notícias, não é uma situação que vemos que a IGAI tenha que incidir diretamente a sua intervenção. Neste caso, naturalmente, todos estes casos que aqui foram falados são casos em que nós pedimos, porque a IGAI tem uma peça, eventualmente haverá uma alteração a fazer em termos de lei orgânica da IGAI, porque eu, enquanto inspector-geral, não posso, de modo próprio, instaurar um processo de natureza disciplinar. Tenho de pedir a instauração do processo de natureza disciplinar à Sra. Ministra ou ao Sr. Ministro. Ao passo que, na inspeção da Guarda e na inspeção da PSP, podem instaurar eles próprios processos de natureza disciplinar. Penso que seria algo que deve ser repensado e, eventualmente, de alterar a lei. Portanto, inspeções de rotina, sim. Videovigilância, sim. Eu isto faria aqui só uma parte. Também se falou aí, mas já vou à questão do deputado Rui Rocha sobre a questão das monitorizações. Portanto, sobre as inspeções sem aviso prévio. Todos os anos temos inspectores no terreno a fazer estas inspeções sem aviso prévio. Dão ênfase a vários domínios. Eu dava aqui um grande ênfase às condições de detenção dos cidadãos. Existe um regulamento das condições materiais de detenção em estabelecimento policial, em que os elementos da IGAI tentam detectar a existência de pontos de suspensão, superfícies contundentes, cortantes ou perfurantes, porque já não é a primeira vez que acontece uma infelicidade de um suicídio dentro de um espaço de detenção. A Inspeção-Geral da Administração Interna realiza, todos os anos, tem sido cerca de 80 ações de inspeção sem avisos prévios. E, naturalmente, agora eu estou novamente a tentar reforçar o corpo inspectivo. Espero que, porque eu acho que isto são tempos permanentes e vamos ter mesmo que reforçar a nossa ação, tanto em termos das inspeções de serviço prévio, nas ações do Plano de Prevenção das Manifestações de Discriminação nas Forças de Segurança e também nas monitorizações dos retornos forçados, como avançou o Sr. Deputado Rui Rocha, que questionou se a IGAI tem essa capacidade, antevendo-se a possibilidade de ocorrerem mais retornos forçados. A Inspeção-Geral da Administração Interna é, desde 2014, a entidade nacional responsável, isto depois de ter sido proferida uma diretiva a nível europeu, a entidade responsável pela monitorização dos retornos forçados, fiscaliza todos os atos praticados em matéria relacionada com os processos de afastamento coercivo de pessoas que não sejam cidadãos da União Europeia. E aqui promove-se o acompanhamento das recomendações e decisões ministeriais referidas em processos inspectivos de natureza temática ou normativa. O que é feito aqui, o inspector que monitoriza uma ação de retorno forçado pode fazê-lo até ao país de destino, pode fazê-lo simplesmente até ao aeroporto, dependendo da informação que geralmente das chegadas a PSP nos dá, em função da perigosidade de algo acontecer ou porque há ali uma grande relutância por parte de quem vai ser retornado ao seu país, ou se existe uma questão de um estado debilitante, de um estado mais vulnerável. Nestes casos, a IGAI também faz a monitorização. Também temos feito, mesmo com este parco número de inspectores, temos feito, no ano passado, fizemos 77 monitorizações de retornos forçados, no ano anterior foram 77, portanto, estamos em esforço máximo e agora o que se quer, que é a minha intenção, é mesmo o reforço do corpo inspectivo. Ora bem, quanto outra questão do Sr. Deputado Rui Rocha, quanto à assistência de um processo formativo, se bem percebi, que dizia o Sr. Deputado Rui Rocha, é se depois de aplicada uma pensão, uma sanção que não de demissão, uma sanção de suspensão de funções, se no regresso é feito alguma parte. Por parte da IGAI, não. É uma das reflexões que temos agora, que será equacionada com o novo Sr. Ministro. Tenho eu como certo que está a ser feito dentro das próprias forças de segurança essa reinserção social, como se faz para os detidos que cumpriram pena de prisão. Quanto aos estados de deterioração das quadras, é verdade, é aflitivo muitas vezes ver as condições que nós temos, e isto também para a nossa cultura de transparência que já é assumida há muito tempo. Os processos de natureza disciplinar, depois de concluídos, são publicados no portal da IGAI, naturalmente anonimizados, respeitando o regulamento da proteção de dados. Também os relatórios anuais relativos às visitas sem aviso prévio também são publicadas e estão prontas para ser consultadas no nosso portal. É verdade, nós aqui funcionamos como uma instituição de alerta, nós estamos no terreno, fazemos as inspeções sem aviso prévio e depois alertamos o poder político e alertamos as hierarquias das forças de segurança. E temos auditorias que estão a acompanhar, pois o que é feito também aqui em articulação com outra entidade, que tem um papel muito importante depois na questão da realização das obras, que é a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna. Existe também, digamos assim, uma task force que tem sido dirigida pelo secretário-geral do Ministério da Administração Interna, em que está presente uma inspetora da Inspeção-Geral da Administração Interna, que elencou logo à partida, isto foi aqui há dois meses, fez, digamos, um top 10 das 10 postos territoriais e esquadras que mereciam imediata atenção por parte dos serviços do Ministério para uma intervenção imediata. E tem sido feita essa articulação. Portanto, o nosso objetivo é sinalizar e depois acompanhar. Ora bem, perguntou a senhora deputada Filipa Pinto como é possível que esta situação se tenha desenvolvido por tanto tempo, como evitar que não se repita. É com isso mesmo que lhe tenho dito, senhora deputada Filipa Pinto, reforçar as ações da IGAI, reforçar as nossas ações de formação, reforçar as nossas ações de fiscalização, tudo isso vai certamente contribuir para que estes casos se erradiquem. Se vejo com grande preocupação todos esses casos, vejo com enorme preocupação. A partir daqui é necessário agir e temos muitas ideias do que é necessário ser feito a nível da admissão, estamos no grupo de trabalho. Há coisas que têm de ser repensadas em termos de depois da própria formação contínua dos agentes, particularmente esta atenção para uma formação no âmbito dos direitos humanos para os agentes e guardas que estão a iniciar a sua função.
O tempo já terminou há alguns minutos. Mas eu dei alguma tolerância também para poder responder a tudo. Não sei se pretende dar mais algum esclarecimento para finalizar ou se...
Sim, eu diria só que em termos das participações recebidas na IGAI, o que eu posso dizer é que há um cada vez maior número de participações anuais, mas em termos globais. E isso dá-nos uma percepção, porque no ano passado, depois está nas notícias, quando perguntam à IGAI quantas participações, quantas denúncias ocorreram no ano 2024-2025, é um facto. Desde 2014 há um crescimento sustentado destas situações. Agora, isto não tem reflexo depois a nível dos processos de natureza disciplinar e nos processos de inquérito. E que há aqui uma maior participação, uma maior alerta por parte das populações. Muitas das vezes estas situações que são sinalizadas à IGAI vão ser arquivadas, mas dava nota que de facto há um crescimento sustentado desde 2023, 1436, 2024, 1511, 2025, 1722. Todas estas participações, denúncias, que muitas vezes são simplesmente eu, senhora Subinspectora-Geral, que perante uma notícia da comunicação social entendemos abrir um processo administrativo e depois logo fazemos a apreciação se há que partir dali para um processo de natureza disciplinar ou não. Não há, como digo, um crescimento sustentado a nível dos processos de natureza disciplinar, mas há das participações num todo global.
Muito obrigada, Sr. Inspetor. Agradeço mais uma vez a habilidade e os esclarecimentos, penso eu, claros que aqui nos deixou e as suas preocupações e votos de um excelente trabalho e que, de facto, estas notícias deixem de ser tão notícia quanto foram, da forma que foram, de facto, um bocadinho alarmantes para a população em geral. Muito obrigada mais uma vez, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, Srs. Deputados, pelas questões que colocaram.
Muito obrigada.